Agora o Conexão Entrevista, eu gostaria de chamar muita atenção você que nos acompanha no rádio, na internet, porque o assunto é muito importante, tem a ver com a sua segurança, com o seu bem-estar, seja ele físico e até patrimonial, né? A gente está aqui recebendo aqui integrantes da OAB, Subseção de Xaxim, para falar sobre o mês da advocacia, né? Que é celebrado nesse mês de agosto, o dia oficial foi dia 11. Vamos falar também de uma campanha que acontece em nível de estado e que a OAB da subseção aqui de Xaxim também abraçou para valorizar os profissionais, e valorizando os profissionais verdadeiros, vocês que estavam ouvindo saem beneficiados. Então deixa eu cumprimentar o presidente da OAB da subseção de Xaxim, o Luiz Gustavo Bortetti, com a gente mais uma vez. Bom dia, tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Rádio Ouvintes, tudo bem? Aproveitar já de forma introdutória, agradecer mais uma vez a oportunidade que a Cultura FM nos cede, né? Para abordarmos alguns assuntos que são caros à advocacia e também que, por via reflexa, são importantes a toda a população xaxinense.
Perfeito. Vice-presidente também, Geandro Jeremias, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui na Rádio Cultura.
O Charles Roman, que faz parte da coordenação de comissões também, né, Charles? Seja bem-vindo, acho que é a primeira vez conosco aqui.
Sim, bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Cultura. É a primeira vez que estamos participando aqui do espaço que é a OAB, né? Já ocupa algum tempo. Estamos aqui para trocar um pouco de ideia e falar sobre o que a gente pode fazer de melhor para nós advogados e também para a população em geral. Bom dia.
Muito bem. Vamos falar do Dia do Advogado então, meus queridos, porque é uma profissão antiga, né? Criada com o objetivo de ajudar as pessoas, e claro que ao longo dos anos, acho a falta de conhecimento e entendimento gera uma situação. Gostaria de vocês contextualizassem a data, né? Quando um pouquinho do histórico da advocacia, isso a nível geral, a nível de mundo.
Bom, Álvaro, a nível de mundo a gente precisa se reportar ao direito romano, né? Que é onde a gente tem as primeiras atuações dos advogados, né? Onde haviam pessoas que não dispunham do conhecimento do procedimento, do processo na época, e se faziam valer de pessoas, então, na época, que tinham o conhecimento, que eram levados aos pretores, e aí esta pessoa com o conhecimento fazia a defesa do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente, então. Mas a nível de Brasil, a profissão do advogado, ela é comemorada no dia 11 de agosto. Uhum. Porquanto que foi no dia 11 de agosto de 1827 que Dom Pedro I criou as duas primeiras faculdades de direito do Brasil, que foi a Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo do São Francisco, e em Pernambuco, a Faculdade de Olinda. Na época, havia sido promulgada a primeira Constituição do Brasil, e havia a necessidade de profissionais com conhecimento jurídico para trazer segurança jurídica, para representar os interesses, enfim, da população brasileira na ocasião. Isso mais ou menos é o contexto nacional de como, sim, a coisa foi criada.
Eu não sei, não tenho dados, quem foi o primeiro, não sei se vocês sabem, o primeiro advogado brasileiro. Eu tentei pesquisar, não tem nada muito certo ainda, né? Porque se fazia na época antes dessas leis, digamos, a advocacia como era feito a medicina, né? Digamos assim, né? Justamente pela questão do conhecimento que a pessoa tinha mais em relação às leis, que na época eram bem mais peculiares que hoje, né, Gustavo?
Assim, é isso que você fala, não existe uma fonte segura, uhum, de quem teria sido o primeiro advogado, por conta de que o estudo jurídico era feito da seguinte maneira: os filhos dos coronéis, das pessoas mais abastadas da época, eram mandados para a Europa, uhum, via de regra para Portugal, Coimbra e a Espanha e também a Inglaterra, para estudar as matérias jurídicas, e depois vinham para cá e, enfim, começavam a advogar, mas sem ter uma entidade, uma organização que os certificassem, como hoje, uhum, nós temos a OAB. Temos um dos mais famosos, que foi Rui Barbosa.
Sim, né? Então, o mais conhecido, talvez.
Mais conhecido, e também poderíamos falar do Barão do Rio Branco, né? Que representaram o Brasil internacionalmente em brigas territoriais que tivemos, e que, quer queira, quer não, não atuaram exatamente como diplomatas na busca da solução. Atuaram como advogados em defesa do Estado, da União, do Brasil, né?
Perfeito. Agora, a área jurídica, ela é gigantesca, né? Ela é ampla. Falar advogado, mas tem a leva de setores que cada um procura entender, se identifica mais com uma área, ou a área penal, ou a área previdenciária. O que que tudo isso, falando já trazendo para nossa realidade, a gente sabe que teve uma faixa de tempo aí, não sei precisar, que teve um boom assim de pessoas procurando, né, estudar o direito. Muitos se formaram, e eu tenho no mínimo 10 pessoas, 10 amigos que eram próximos, que se formaram, mas que nunca atuaram, não quiseram atuar, né? E a outra parcela, como vocês, que seguiram fiamente o que a lei prevê, que é se dedicar, porque eu acho que é um estudo meio que diário, né? Não basta se formar lá os 5 anos ou 6 anos, fazer após a especialização, mas cada caso é um caso, é um estudo diário. Qual que seriam hoje, assim, vocês veem, e aí fica livre para cada um trazer a sua realidade aqui. Os desafios, não sei se dá para falar dificuldade, porque dificuldade tem em todo setor, né? Mas os desafios do profissional do direito hoje, o advogado. Giandro, quer começar?
Então, hoje Santa Catarina deve ter aproximadamente 73 mil advogados inscritos, né? Brasil, 1.300.000 advogados, mais ou menos. Varia porque tem provas constantes, né? Os desafios hoje, depois do pós-Covid, eu acho que mudou muito essa relação, tornou algumas coisas muito mais rápidas, a digitalização de processos, os órgãos públicos hoje praticamente todos estão digitais, né? Então a OAB, enquanto instituição, ela buscou muito nesses últimos anos dar condições para o jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho ter um local de trabalho pleno, e também a dificuldade do advogado mais experiente, digamos assim, não saia do mercado de trabalho, não seja excluído do mercado de trabalho por essa digitalização. Tem uma dificuldade muito grande, principalmente nas comarcas menores, né, de você conseguir incluir essas pessoas mais experientes no mercado de trabalho por causa da digitalização. Excluiu muito profissional por causa disso. E o jovem tem a dificuldade financeira de buscar mercado. Então, por exemplo, a nossa subseção hoje ela tem escritórios compartilhados, modernos, salas de audiência modernas, que você pode ir lá e trabalhar lá. Então, buscando juntar esse profissional, manter ele no mercado de trabalho e que ele entregue o melhor trabalho possível para a sociedade hoje. Um dos nossos desafios é também você buscar entregar para a sociedade um trabalho perfeito e sempre bem qualificado. Então, isso através da ESA, através de cursos, a OAB busca entregar para o advogado que ele esteja atualizado e qualificado constantemente. Charles,
fica à vontade também, acho que cada um tem uma percepção talvez.
Álvaro, você mencionou sobre a ramificação, né?
Isso, então, setores aí.
Para que o nosso povo de Xaxim tenha, nossos xaxenses tenham ciência, a nossa subseção, que é uma subseção nova, né? Ela tem 3 anos, então nós temos 18 comissões, 19 comissões, né, ativas, uma criada que vai, no futuro ela vai funcionar. Então, isso demonstra como o direito é ramificado, que você bem comentou, né? Então são de 20 comissões que tratam de cada uma área do direito. Veja como é difícil para ser advogado.
Sim.
Você não consegue abraçar tudo isso em um escritório, sozinho, em dois, né? E por isso que você mencionou sobre esses desafios e da advocacia, ainda mais do jovem advogado, que às vezes ele se forma na faculdade, vira um advogado, passa na prova da ordem, mas quando ele vai atuar, de repente ele diz assim, bah, mas aqui não é o meu chão, sabe? Porque a advocacia tem que ter esse algo mais de você ter de ter empatia com o problema
da pessoa
que a pessoa te traz. Às vezes esse problema te causa um problema interno, que é uma briga que você tem consigo mesmo, de dizer, será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Mas isso acaba trazendo para algumas pessoas um problema pessoal, sabe? E é por isso que às vezes a pessoa, isso é uma das causas, né?
Sim.
Não estou dizendo que é o geral, mas para ser advogado tem que ter esse um pouco de psicólogo, sabe? Para você chegar em casa, se desvencilhar dos problemas, não deixar que isso tome o teu sono. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem se encontrar na advocacia. Isso é um problema? Eu acho que não. Eu acho que é uma forma de todas as profissões tem a pessoa que se encaixa e que não se encaixa, né? Tem, quem você mencionou, uns 10 amigos que não atuaram, não atuam, e vai acontecer mais. O que acontece na engenharia, acontece na medicina. Então, isso não é um problema da advocacia, isso é uma questão de a pessoa se encontrar com a profissão, né? Mas o que o Geandro falou sobre essa digitalização, digamos assim, do direito.
Sim.
Para ser mais amplo, porque em todos os tribunais do Brasil hoje eles estão atuando de forma, praticamente todos, de forma digitalizada, né?
Uhum.
E agora com essa diferença de idade que o Jandro mencionou, né? Advogados muito antigos, é uma grande dificuldade para eles conseguir se inserir nesses sistemas eletrônicos, né? A meninada que vem mais jovem não tem problema, mas os mais antigos têm. Então a advocacia está, catarinense principalmente, que a gente tem mais acesso, né? Mas a nacional também, está tentando equalizar essas diferenças para que todo mundo continue fazendo o seu serviço da melhor forma possível, né?
É um exemplo que a gente vê, acho que nítido, né? Não digo que é uma regra geral e nem que é ruim e é bom, mas antigamente você chegava num escritório de um profissional, tinha geralmente muitos livros, né? Geralmente, eu sei porque o proprietário da emissora também é da área, tinha muitos livros, enfim, até por experiência própria. E hoje geralmente não tem tanto nessa questão. Hoje se difundiu muito mais a questão ali da internet, você tem tudo na mão ali, né? Não que o livro é obsoleto, pelo contrário, eu acredito ainda que o livro físico, né, em muitas ocasiões ele vai te auxiliar mais, né, do que ali na internet propriamente, ou num e-book, né? O e-book é maravilhoso também, porque creio que para vocês que estão no trânsito, estão ouvindo, mas o livro ali para tu, né? Acho que não tira o papel. Mas isso também foi uma mostra bem, bem prática dessa mudança, né, Gustavo?
Então, uma vez você precisava 4, 5 salas do tamanho dessa, que nós estamos agora somente para colocar a biblioteca do advogado. Hoje, nesse notebook que você está aqui, está um escritório inteiro do advogado. Com tudo, né? Com o acesso dele a todos os tribunais do país, com o acesso dele a um banco de dados infinito, dos processos dele, das petições dele, dos livros, das doutrinas das quais ele usa. Mas, muito além disso, eu ainda vejo que uma grande das dificuldades, só fazendo um contraponto, voltando um pouquinho atrás, é assim, ó, tem a questão da digitalização dos processos. E também existe a questão da inteligência artificial, que está chegando de forma muito presente, muito forte, e agora nós vamos viver uma nova fase de adaptação desses advogados como nós, que acabamos absorvendo a tecnologia no curso do processo, porque a gente vem do tempo do processo do papel, absorvemos essa tecnologia. Não vou te dizer que assim que é uma transição fácil, e agora novamente a gente vai ter que absorver essa questão da utilização da inteligência artificial, né? Então são grandes desafios que temos pela frente, sim, mas o que a gente vê é que cada vez mais a nossa seccional da OAB, a nossa subseção, a gente vem recebendo apoio, vem recebendo materiais assim que nos permitam fazer com que essa transição seja mais tranquila possível, se é que isso pode ser dito dessa forma. Então não é somente a questão do espaço físico, da questão, essa parte eu acho que está tranquila, entende? Mas nós temos mais percalços ainda pela frente. Veja, os tribunais hoje já falam em direito 5.0, 4.0. Então assim, o que acontece? A área de TI dos tribunais, ela está muito avançada, ela está assim, eu não vou dizer que está tão à frente, mas ela está à frente com certeza em relação às demandas, às questões que são atinentes à advocacia, e a advocacia está tendo que correr atrás, e esse correr atrás demanda a absorção de novos conhecimentos, domínio de novas tecnologias, aquisição de novos produtos para os escritórios, que até então não se fazia necessário.
Geralmente uma pessoa quando procura por um de vocês ou dos colegas, ele tá com algum problema. Na maioria das vezes, algum problema, pode ser um mínimo, às vezes uma questão bem simples, mas que precisa do aporte jurídico até por uma segurança lá para frente, que não é só o agora, né? É uma pergunta que pode ser estranha, até ela é até talvez contraditória, mas tem que ser, eu vou fazer para vocês, gostaria que cada um trouxesse. Vocês acreditam que às vezes o advogado ele é injustiçado por essa, pela população, por pessoas que talvez nunca necessitaram ou que estão num outro lado recebendo um processo, enfim, vocês acho que tem disso ainda, não ter esse entendimento do papel do profissional, seja na área privada, seja na área pública? Quem, Diandro, quer falar? Fique à vontade aí. Porque eu já vou dizer, eu vejo que tem muito, muito disso, cara. É, sabe, é uma falta de compreensão danada e aí atira um pedra para tudo que é lado aí.
É uma boa colocação, Álvaro, mas eu vejo assim, ó, não sei se é injustiçado, né? Mas nós temos, o nosso povo em geral tem aquela situação, aquele entendimento de que, não, eu vou tentar resolver aqui.
Sim.
Eu vou fazer o meu contrato aqui.
Vou dar um jeito.
Fiz um negócio e daí eu não vou gastar com o advogado que teria que fazer o contrato lá.
Sim.
Não, mas eu vou fazer aqui e vai dar certo. Ou às vezes faz um negócio, não, é meu vizinho, não vai dar nada. Tá tudo certo. Aí depois vem o problema. E daí você vai consultar o teu advogado de confiança ou alguém que indicou o advogado, você vai lá com o problema e você não tem documento. Você tem um documento mal redigido, né? Você tem um problema que não foi você que criou, né? Você fez uma negociação, enfim, por algum motivo, você fez participou de um evento que causou um problema, talvez financeiro grande. Mas aí o advogado diz assim, opa, eu não, com isso aqui eu não consigo te ajudar.
Mãos atadas.
Né? E daí ele vai procurar outro e de repente um outro diz assim, não, deixa aqui que eu resolvo para você, entende? Então eu não sei se o advogado é assim, como você mencionou, né, injustiçado. Eu acho que nós temos que, na advocacia em geral, falar com o cliente de forma clara e contar para ele o que a gente entende da situação, tá entendendo? Não querer maquiar ou falar de uma forma que ele vá para casa, não, eu confio nesse advogado porque ele disse que eu posso ganhar essa questão.
Porque eu vou ganhar.
Então, às vezes, a culpa é nossa também, como advogado. Cliente novo, vou pegar o cliente, mas nós temos que falar de forma clara com ele, né? Eu não estou dizendo que isso é um problema generalizado, mas acontece. E, às vezes, esse cliente que sai dali não ouve o que ele quer, ou de repente da forma que foi atendido lá na frente o problema dele acabou não sendo resolvido porque não tinha como, diz, esse advogado aqui não serve para nada,
daí rotula e generaliza,
não faz nada, não fez nada, né? Mas de repente falta um pouco de comunicação. Mas eu acho que nós temos, né, com o passar do muito tempo que vem aí, uma pecha assim de uma profissão problemáticas, os advogados trabalham de forma duvidosa. Acho que o povo realmente não, no geral assim, né, o cidadão não entende que é uma área muito complicada.
Sim, é complexo até porque vocês estão amarrados diante de uma constituição, de uma legislação também.
Se você pegar a área tributária, o que tinha ontem, hoje já não funciona,
vale mais, né? Verdade,
né? Então verdade. É muito complexo. E às vezes as coisas não dão certo. Não funciona, a ação não é julgada procedente. Mas a culpa não foi do advogado.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Mas isso é uma coisa histórica já, né?
Não é de agora, né? Mas, enfim, a gente está com 8:55 aqui, gente. Eu quero falar da campanha, porque acho que esse último assunto puxa a campanha que a OAB do Estado lançou, né? Que é para valorizar justamente a advocacia local. E a gente está já divulgando um material que busca trazer isso para as pessoas entender justamente isso que a gente vem falando, né? Que o advogado ou a advogada, mulher ou homem, eles estão aí para, de uma forma ou de outra, ajudar as pessoas, seja num simples contrato, que por mais que simples tem que ser bem feito, porque não tem receita de bolo, eu acho, para cada caso é um caso, né? Cada processo é um, cada ser humano é outro. E nada, né, meus amigos, que para não cair em golpes, que a internet está cheia de golpes aí, inclusive no meio jurídico, já falamos aqui, nada como o que é antigo e dá certo, que é sentar de frente, bater aquele papo, olhar no olho e se conhecer, não é verdade? Acho que a campanha vem com essa pegada, né, de valorização. Fique à vontade, Jean, do que é falar.
Então, esse mês todo de agosto, né, a seccional do estado promove essa campanha de valorização da advocacia. Nós, enquanto subseção, abraçamos essa campanha e ela visa justamente isso, a abordagem da importância da sociedade, da população consultar um advogado, por menor que seja a dúvida, por menor que seja o problema, de valorizar o trabalho do advogado. Sempre lá no final o barato vai custar caro para uhum. para quem contrata e mal contrata. Essa situação, a nossa sociedade, ela sempre foi conflituosa, mas daqui para frente eu acredito que os problemas serão mais complexos, justamente por causa dessas ondas digitais. Então, problemas complexos, soluções serão complexas. Procura o advogado, conversa com o advogado, valoriza o teu advogado. Por mais que uma vez você tenha o teu advogado de vida, por mais que não seja especialista em todas as áreas, mas ele vai saber te indicar um profissional sério, competente, vai saber te nortear, te dar um rumo. Se ele não puder resolver aquele teu problema, não confiar em pessoas que não tenham registro na ordem, que você não conhece, que cai de paraquedas na tua vida. Então, essa campanha busca valorizar o profissional da advocacia.
Ou de cara que prometa situações assim que parecem mágica, né? Isso até é um alerta que tem que ser dado, porque não tem mágica na advocacia em nenhum lugar, né? Nem os mágicos que se apresentam como mágicos fazem mágica de verdade, né?
Então, Álvaro, isso é extremamente importante. Veja, não é que estamos aqui, olha, aquele advogado, aquele profissional, aquele escritório que faz suas postagens em Instagram, em redes sociais, não é que você não possa contratar esse escritório, mas vá lá no escritório, uhum. converse com ele, porquanto que a relação do advogado com o cliente é como a do médico, ela tem que ser uma relação de confiança. Você não está comprando um produto, você não está comprando um notebook pela internet. Sim, você está comprando um serviço e uma relação de confiança, e isso vai perspassar por toda essa relação, por toda a vida, e o resultado seu ou não favorável a você. Então, assim, o que esta campanha busca? Esta campanha busca que se valorize o profissional local. A nossa subseção de Xaxim, ela tem profissionais especializados em quase todas as áreas. Raríssimas áreas, né? Das que mais são usuais na nossa região, não temos profissionais. E aí sim, tudo bem que se contrate profissionais fora de outras subseções, de outros municípios ao redor. Mas enquanto houver o profissional daqui, que seja valorizado o profissional daqui, dos quatro municípios que integram a nossa subseção, porque aí você vai ter uma relação próxima, você vai ter uma relação de fidelidade e de confiança, né? Os municípios da subseção são integrados por Xaxim, Lajeado, Marema e Entre Rios. Então é bom que se diga, porque daqui a pouco o cara está indo procurar um milagre lá fora. Uhum. Como disse o Dr. Charles, ouvi palavras que vão me agradar, mas que não correspondem à realidade do que vai acontecer. Muito antes de falar palavras bonitas e te agradar, eu preciso dizer: Álvaro, aqui tem risco. Nós podemos judicializar essa tua demanda, mas isso tem risco, tu tem que estar consciente. Uhum. Tá? E não existe advogado que nunca perdeu causa. Tá? Isso é mentira. Ou esse advogado nunca advogou.
Nunca pegou uma
nunca,
causa.
Nunca advogou de verdade, porque vai ter causas que você vai chegar lá e vai dizer: ó, Gustavo, meu problema é de Gálvaro, aqui é assim, ó. Nós vamos ter que achar uma solução para tu perder menos.
Sim.
Porque o teu caso realmente. Então, assim, isso é importante. A contratação do advogado, ela ainda tem que ser olho no olho, frente a frente. Vá no seu profissional de confiança, procure priorizar os profissionais da nossa subseção. Temos bons profissionais e profissionais éticos preparados para atender a população.
Quantos profissionais hoje integram a subseção, mais ou menos, em números, englobando esses quatro municípios?
Nós estamos hoje na casa de efetivos atuando 135.
É bastante.
Mas que ainda possuem registro ou que estão licenciados, nós vamos para quase 153, uhum. por aí.
Charles, fica à vontade.
Não, Álvaro, apenas para né, deixar uma cerejinha no bolo sobre essa questão dessa campanha, que os nossos que o povo chaxinense fique atento com essas mensagens, que geralmente o golpe é via, hoje tá via celular,
é,
né?
É WhatsApp, Instagram.
Mas tem também e-mail, mas a maioria é Instagram e WhatsApp, mas que o cidadão fique atento ao contato, justamente isso que o presidente Gustavo falou, por isso que é importante falar com o advogado e ter os contatos. Sim. Né? Porque geralmente não é o número, não é a identificação do telefone, não é do contato do advogado. Eles conseguem uma foto, replicam e se passam pelo escritório ou pelo
profissional. Os caras são artistas mesmo. Né?
Então é por isso que tem que ter esse contato pessoal, para você ter o acesso a quem realmente está te prestando o serviço, né? E geralmente esses que também se atentem, que geralmente esse tipo de tentativa de golpe, ele prevê, eles o modus operandi é assim, ó, você ganhou uma ação, isso, mas para liberar você tem que pagar 5 mil.
Sim.
Não existe isso.
Não é assim, né?
Não existe. Não, ah, você vai ganhar 50, mas tem que me pagar 5 para liberar o dinheiro. Então, por favor, a gente, essa campanha, e a gente pede atenção dos munícipes para que não caiam, na coisa fácil, sabe? Não caiam nessa tentação de querer resolver tudo hoje, ó, e geralmente o golpe é esse, né? Tem que ser agora, tem que ser hoje.
Imediatismo. Né?
O imediatismo.
As pessoas, exatamente, querem tudo na hora, né?
Pensa um pouquinho e vai falar com o seu advogado, que ele vai explicar.
Uma ideia que às vezes é mais fácil solucionar do que se imagina, né?
É isso aí.
Nosso tempo se esgotou, até passei um pouquinho do horário do... Ele vai me processar depois, mas eu tô bem amparado aqui, não tem problema nenhum.
Eu tenho o Alexandre de Moraes.
Ai, 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 tudo certo. Vamos fazer o seguinte, então, só pra finalizar, eu sou um cara, sempre fui bairrista, defendo muito que é nosso, né? Então, não tem por que sair pra fora, fazendo loucuras, já que temos toda essa leva de profissionais aqui, dos mais variados setores, e acho que a campanha vem pra fomentar isso. Valorize, busque a informação com as opções que a subseção te dá, para olhar no olho. Depois sim, depois que fizer aquele contato, claro, você vai trocar mensagem, você vai conversar dentro de uma segurança para fazer o procedimento que seja o mais simples, um simples contrato, qualquer outra coisa. Então, quero parabenizar vocês aí pelo Dia do Advogado, pelo mês da advocacia, pelo trabalho que vocês desempenham, e a todos aí que integram aí a subseção de Chaxim, Luiz, Gustavo.
Obrigado, Álvaro, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu só vou dar um último dado bem rapidinho, o Filipinho não vai me processar por isso, mas porque é interessante, é histórico. A primeira mulher a estudar num curso de direito foi a doutora Maria Augusta Saraiva, que estudou no curso de direito da faculdade do Largo São Francisco de São Paulo. Isso já lá nos idos de 1840 e lá vai fumaça. E nós tínhamos também alguns bacharéis em direitos famosos, que ninguém sabe, que se tornaram famosos por outras peculiaridades. Castro Alves, Silvio Romero e Gonçalves Dias, expoentes da nossa literatura, também eram bacharéis em direitos. Mas, Álvaro, agradecer o espaço, obrigado, dizer que a subseção de Chaxim se sente agradecida sempre pela oportunidade que a cultura nos oferece, e dizer que estamos à disposição tanto da Rádio Cultura quanto de todos os munícipes para aquelas demandas que se fizerem de interesse e da população. Estamos aí à disposição. Obrigado pelo espaço.
Perfeito, Geando também, muito obrigado, boa quarta-feira para você.
Obrigado, Álvaro. Além dos advogados espalhados pelo município, né? Nossa subseção que está aqui em Chaxim está sempre de portas abertas para receber a sociedade, e diga-me qualquer dúvida que ficar existente.
Charles também, muito obrigado por
obrigado ao Álvaro pelo espaço que você sempre nos né, entregam aqui para a OAB, e assim a gente consegue ficar mais próximo da nossa população, né? Isso é importante. Então, desejamos a todos um excelente dia e até a próxima.
Muito bem, tá aí o presidente da OAB Subseção de Chaxim, Luiz Gustavo Burtetti, o vice-presidente Giano Jeremia, e o Charles Roman, que é coordenador das comissões. Então, valorize a advocacia catarinense e valorize a advocacia da Subseção de Chaxim, Lajado Grande, Marema e Entre Rios.